A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Eu apresento toda sexta-feira às 14 horas e aos sábados às 12 horas e 45 minutos. O nosso Papo na Varanda, uma conversa com famílias de Ampere e de toda a nossa região, histórias das nossas famílias, né, aqui do sudoeste do Paraná. Nosso Papo na Varanda de hoje é de número 338, uma visita que a gente faz para as famílias, né? Hoje é a família de número 338 que nós estamos visitando. Visitamos no dia 3 de abril de 2024, uma quarta-feira, gravamos o Papo na Varanda. Está indo para o ar nesse final de semana, dia 12, nesta sexta-feira, e no sábado, dia 13 de abril. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, o Jornal de Beltrão que divulga, né, sempre um pouquinho da história, uma foto também dos nossos convidados, nossos entrevistados. Obrigado ao Jornal de Beltrão. O pessoal que quiser acessar o site do Jornal de Beltrão tem todas as notícias de toda a nossa região, e você pode ter ele também na sua casa, escrito, né? É de terça a sábado ter ele em sua casa. Tem apoio também, né, do meu amigo Iselcio e a Lígia, que fazem um presente de uma foto depois para os nossos entrevistados. Bom, eu sempre vou fazendo uma agenda para a gente conversar com as pessoas, e esse amigo e essa amiga que eu vou conversar um pouco, saber um pouco da vida deles, faz tempo que a gente tem prometido que a gente ia registrar um pouco da história deles. Afinal, vamos registrar um pouco da família, da história da família Gregol. Estamos aqui na casa do seu Nelson Gregol e da dona Delva Dalmolin Gregol. O seu Nelson, que nasceu no dia 14 de agosto de 1960, e ela, 20 de janeiro de 1960, que vão para o nosso livro ouro também. Foram bem econômicos aí, a cegonha não veio muitas vezes na casa deles, só duas vezes. Trouxe a Thaís Fernanda Gregol e o Nelson Gregol Júnior. Eles têm duas netinhas, duas meninas. E eu tenho aqui em mãos, aqui, depois eu vou falar, não vou falar agora, seu Nelson, mas eu tenho aqui um pequeno histórico aqui da família Gregol, que nós vamos comentar agora durante o nosso Papo na Varanda. Fazem 62 anos que a família mora aqui. Então a família Gregol veio do Rio Grande, veio para cá. E tu nasceu aonde, Nelson? Nasceu aonde?
Boa tarde, Eli. Eu nasci em São Carlos, Santa Catarina.
São Carlos, Santa Catarina. Bom, seus pais, seu Antônio e dona Genoveva, é isso?
É, Antônio, João Gregório e Genoveva Menegote e Gregório.
Então, me diz uma coisa, a família era grande, você teve muitos irmãos, Nelson?
10 filhos, o pai tive.
10 filhos?
10 irmãos eu tive.
10 irmãos. Olha só, e você se encaixa entre um dos mais novos, dos mais velhos...
Eu tenho a minha irmã, que é mais velha, depois 5 irmãos, e depois eu. Uhum. E depois mais 3 irmãs.
Mais 3 irmãs.
É. E a mais nova, que faleceu agora há poucos dias, né?
Sim. Acho que... 10 filhos. Trabalhavam na roça, lá em São Carlos?
Tudo na roça.
É claro que você nasceu e logo veio para Ampere, mas o seu pai... Inclusive tem aqui, né, o seu pai era o seu Antônio Gregol, que nasceu no dia 6 de setembro de 25... E faleceu, nasceu em Soledade, né? E faleceu no dia 25 de setembro de 98, aqui em Ampere. Também tem aqui o avô Bertolo Gregol, que nasceu... Bortoli Gregol, que nasceu em 1896, em Veneto, na Itália, não é? E também tem aqui... O bisavô, né, que vieram lá de Veneto, da Itália, norte da Itália, da fronteira com a Alemanha, seu Bortolo. Olha só que maravilha, né? E o que que eu tenho mais aqui? A Genoveva, ou quem que é a Genoveva aqui que você anotou aqui?
É a minha mãe.
A sua mãe, a dona Genoveva, que morou também na Barra do Rio Azul, onde se casaram lá, Nelson?
Casaram lá.
Casaram lá. Na Barra do Rio Azul, naquela terra plana lá. Moraram também em Sete Lagoas, também em Erval do Oeste, e depois São Carlos, Santa Catarina. Depois aqui tem a família Dalmolin, depois quando conversar um pouquinho com a dona Delva, a gente fala aí. Bem, trabalhavam na roça lá, seus pais, então a família Gregol veio da Itália, essa italianada, né?
É, veio da Itália. O meu avô, bisavô, veio da Itália.
Da Itália.
Da Itália, veio morar no Rio Grande. Uhum. E de Rio Grande vieram para Erval. Uhum. E de Erval passou, o meu pai passou nesse lugar que eu te falei ali, né?
Viu? É, e você me disse que 10 irmãos, você está entre a turma do meio ali. Eles moram onde? Onde estão toda essa família espalhada por aí?
Olha, Hélio, nós bem lembramos tudo aqui em Ampere. Só três irmãos que estão em Jaraguá do Sul.
Ah.
A Terezinha, minha irmã, e a Nair, e a Elsa, que é a mais nova, que faleceu agora, que morava em Jaraguá do Sul.
Exato.
Os outros 7 irmãos moram tudo aqui em Ampere.
Moram tudo aqui em Ampere. Você lembra o nome deles ou não lembra? Pode falar o nome dos irmãos que moram aí?
É, o mais velho é o Arlindo Gregol, o segundo é o Dionísio Gregol, o terceiro, Claudino Gregol. O quarto, o Adi Gregol. O quinto, Darcy Gregol. O sexto, eu, Nelson Gregol. E depois vem a Terezinha, né?
Uhum.
É, Gregol, e a Nair Gregol e a Elsa Gregol, que faleceu agora, né? Em memória.
Então, vocês vieram pra cá, por que será que a família... O teu pai foi o primeiro que veio pra morar em Ampere da família Gregol? Já tinha mais alguém aqui, Nelson?
O Angelim Gregol morava aqui antes.
O seu Angelim foi que abriu as porteiras, então?
É, depois veio o filhado do pai. Né?
O seu Angelim era mais velho ou mais novo que teu pai?
Não, é mais novo.
Mais novo que o seu pai. E o seu Angelim já veio morar ali na... Na linha Santa Terezinha, ali naquele local?
Porque eu sei, ele veio morar ali e tá até hoje ali.
É. E quem que trouxe vocês para cá? É, o teu pai, bom, o senhor Angelim, bom, tá morando lá em Ampere, então vamos para lá. Ampere nem era município, porque Ampere... Aliás, tinha um ano, Ampere emancipou em 61, né? Quem que fez a... para trazer toda a família para cá, sabe?
Olha, o que o final do pai me contou, que eu perguntei por que ele veio para cá... que ele morava em outro lugar lá em São Carlos, né, que eu nasci, ele tinha uma terra muito bonita lá, 5 arqueiros, plena. Eu pedi para o pai, por que, que o pai veio morar para cá? Porque aqui, filho, não tinha lugar para se espalhar, para comprar mais terra. Uhum. Tinha pouco terra para comprar. Então eu tentei um recurso melhor, que ele veio morar por aqui, que comprou 10 arqueiros de terra aqui. Uhum. Quando ele veio aqui, era tudo mato. Aqui,
tudo mato.
O pai fez tudo isso no machado. Naquela época, nem motosserra não existia, né? E então, o final do pai, meus irmãos começaram a derrubar o mato e veio para cá.
Porque tu já tinha os irmãos, vieram todos, né? Os 10 irmãos, os que tu falaram aí, já vieram todos juntos.
Tudo vieram junto com o pai, né? Com nós, né? De lá, em São Carlos, viemos morar aqui até hoje que estamos aqui. Daí uns casaram, foram se saindo um para um lado, outro para o outro, e eu fiquei aqui com o final do pai, né? Porque eu cuidei o final do pai aqui, né?
Ah, ele ficou aqui até falecer.
O pai e a mãe.
O pai e a mãe ficaram aqui, né? E aqui também chamam de linha Progresso, podia ser linha Gregol, né? Porque praticamente vocês foram um dos primeiros que vieram aqui, né?
É, aqui tu vê, o pai morou aqui, depois veio o João, depois veio o Albino, que moraram aqui perto, né? Uhum. Uma história do pai que eu te conto. Quando o pai veio morar aqui, aqui era tudo mato aqui, uhum. E a estrada aqui não existia. O pai fez tudo, o pai e os vizinhos ali abriram a estrada com caroça, boi, assim, enxadão, fizeram a estrada. Tudo a muque para passar.
Tudo a muque.
Tudo a muque, porque não tinha estrada.
Não tinha estrada, era só mato, né?
É, só mato.
Só mato. Fizeram uma casa de madeira de pinheiro por aqui, um rancho.
É, o pai veio, fiz uma casa ali embaixo de madeira.
Sim.
E depois você mudou mais para cima aqui e ficou morando sempre aqui. Daí eu sumi aqui e andei construindo mais do que eu tenho hoje aqui, né?
Tá certo. Bom, a família toda, daí a piazada. Bom, o mais velho tinha que idade, mas quem que é o mais velho dos teus irmãos?
A mais velha é a Dona Clementina.
Dona Clementina. E dos homens?
O Arlindo.
O Arlindo. Então eles já tinham lá os seus 20 anos, 15, é, 20
eles
anos?
Eles tinham, né? Eu vim com 2 anos, né?
Sim,
tinha
sim.
16, 18. Tinha que nem eu, de 6, eu dei o Darcy com... Eu com 2, o Darcy com 4, o Adi com 6, o Claudino com 8, o Dionísio com 10, o Arlindo com 12 e a Clementina com 14 anos. É. Nós não viemos muitos velhos, nem os mais grandes. 14, 15 anos, os mais velhos, quando vieram para cá só.
Olha,
não era muito velho.
Resolveu de vir para cá. Sabe quem que ele comprou as terras aqui, tu sabe?
Sei.
Sabe?
Do falecido Moreto.
Moreto.
Ali na Santa Rita. Como é que é? Falecido... Forcellini.
Forcellini.
Forcellini Moreto.
Seu, era do seu Forcellini, velho?
Seu Forcellini, a terra que o pai comprou aqui.
Olha só, puro mato e tal. Desbravaram um pouco, abriram a estrada, enxada e foi-se, machado, isso aí?
É, tudo isso aí. Eu isso eu não fiz, né? Não, meus pais, meus irmãos fizeram.
Eu tinha 2 anos, né?
Era criança, né?
Era criança, né? E já sei, será que já chamava de linha Progresso aqui? Não sabe?
Não sei, Hélio. Eu depois que me conheci, que foi registrado aqui, que foi por linha Progresso. Agora não sei Progresso. O motivo. Até ninguém me falou isso. Até sim. Se eu tivesse me lembrado, podia ter entrado em assunto para descobrir por qual é o motivo, né?
É, eu acho que linha Progresso, porque o povo trabalhava muito, né, meu amigo Nelson? Eu acho que é isso.
Não sei.
Bom, e vocês derrubaram todos os 10 alqueires aqui? Fizeram todo roça?
Sim, foi derrubado tudo lavoura. Destocado aqui, até a terra do pai, eu só preservei no lado da nascente d'água, né?
Sim, mas no começo era só no braço, né?
Só no braço. Só no braço. O pai veio morar aqui, não tinha uma quarta de terra que se tivesse lavoura.
Sim.
Começou a derrubar ali embaixo as capoeiras e foi indo e fomos fazendo a lavoura. Até depois veio o destoque, o filho do pai destocou.
Sim.
E fomos indo.
E escola, vocês foram aonde estudar, seu Nelson?
Eu estudei aqui na linha Progresso mesmo.
Ali, tinha uma escola aqui?
Tinha uma escola aqui, onde é que morava o finado Oldra. Aí do lado, o finado Oldra, tinha uma escolinha. Eu estudei ali.
Olha, tinha uma escolinha ali, então.
Tinha uma escola. Tu só lembra que uma vez era só no interior que tinha as escolas.
Cada comunidade, cada linha tinha uma escolinha.
Tinha uma escola. E eu fui ali até o... Que foi no ginásio primeiro em Ampere.
Olha só, lembra quem...
Todos os irmãos ali, os mais novos, estudamos ali.
Estudaram ali na escolinha.
Na linha Progresso.
Com certeza uma escolinha feita de madeira.
De madeira.
Então a escolinha era construída aqui perto da família...
Família Oldra.
Família Oldra. É, que a família Olda também faz muitos anos que vieram para cá, né?
Faz anos, né? Naquele tempo já não tinha mais escola ali, né?
Não tinha mais.
Que tinha, que morava ali o falecido da La Costa, né?
Uhum.
Daí ele que morava ali tinha a escola ali perto. Ali.
Tinha uma escolinha ali. Depois dali você foi para a cidade daí?
É, daí eu fui um ano só no ginásio.
Mas aonde?
É, depois eu trabalhava na roça, cansado, nós tinha que ir a pé. Não é que nem hoje que tem lotação que vai, né? Aí eu desisti dele.
Ah, e o de a pé daqui em Ampere?
Eu trabalhava o dia inteiro na roça e depois ia em Ampere, a pé e voltava meia-noite a pé. E tinha que levantar cedo, pegar os bois, lavrar, caminhar o dia inteiro atrás dos bois, lavrando ainda. Ai. Ali que foi que me cansou de desistir de ir na aula.
É, tem gente que se queixa aí da vida, né? Tem com ônibus, tem que encostar na porta da casa, não dá um passo. No passado era assim, não tinha nem merenda, né? O que me chamou a atenção foi essa escola aqui. Não é? Aqui tem famílias que moraram aqui nessa linha aqui.
Aqui, Hélio, aí onde é que morava o Albino, que primeiro meu vizinho, era o... como é que é o nome dele? Agora esqueci.
Lembra dos outros? Lembra de mais algumas famílias?
Lino Vieira. Aí onde é que morava o Albino? Lá onde é que morava o João ali, era o pai dele, João Vieira. E depois para baixo, o Atílio Marchioli, que mora até hoje.
Sim.
Depois tinha o Arquimedes Pascoalotto.
Uhum.
Depois tinha o Sadi Bernardi, que era aqui para o lado de cá. E daí tinha o... Falei agora...
Tinha muitos, muitos moradores, né? Tu falou na...
O Teixeira, que morava ali, o Massolo.
Massolo.
Morava tudo ali. Finado da La Costa, que morava tudo nessa linha ali.
Olha só, e a igreja então era só na cidade?
A igreja na cidade.
Então,
pertencia na cidade.
Pertencia na cidade. Então vocês iam lá na igreja matriz, no tempo que foi construído o centro social, no tempo que foi construída a igreja, com certeza o seu... Antônio, a gente sabe que toda a família Gregório são muito católica, com certeza ajudaram muito, né, Nelson?
O pai construiu a igreja, aquela velha, ajudou a construir e ajudou a desmanchar. E depois fizeram a matriz nova ali, né? O pai sempre trabalhou ali.
É, agora, nesses dias que nós estamos com o programa no ar, inclusive amanhã, domingo, né, hoje é sexta e sábado, tem o aniversário de 60 anos da criação da paróquia aqui de Ampere, né, que foi transformada em paróquia. A nossa a paróquia aqui de Ampere, que teve o braço forte aí de várias famílias aqui de Ampere, né?
Sim, que foi bastante... E que nem eu digo, Hélio, antigamente os velhos, meus pais, meus vizinhos, tudo eles, lutavam. Faltava esforço para ajudar. Exato. Deixava de trabalhar na roça para ajudar na construção da igreja. Hoje estão mais desligados o povo um pouco, mas naquela época o povo ajudava.
Sim, sim. Ajudava. Inclusive ajudava com mão de obra, com trabalho, e ajudava também financeiramente com sacos de produtos Era assim que funcionava, né?
Sim, sim, nos ajudava com mão de obra e nós, filha do pai, sempre dava um porco, dava um terneiro, sempre ajudava. Todo mundo sempre ajudava. Daí eu também, depois que comecei a ter os filhos, que vinha ali na Santa Inês, daí a minha filha estudou ali. Depois foi presidente de Santa Inês, daí eu comecei a participar ali, a catequese da minha filha, daí eu ia no culto ali. Ajudava. Mas eu sempre ajudava ali também, daí depois eu ajudei ali, né?
Santa Inês, bem pertinho aqui também, também tem muitas famílias que moram na Santa Inês aqui. Depois o pessoal veio vindo para cá, né? A partir dos anos 60 que vocês chegaram aqui, mais famílias começou a vir. Veio mais Gregório depois de vocês também?
Sim, depois do criado do pai veio o João Gregório, veio o Albino Gregório, veio de lá. E daí e o Laurindo, acho que já estava aqui também. Não, o Laurindo veio depois, estava só o João aqui. Uhum. E o falecido Dionísio, irmão do pai. Dionísio. Que ele veio de lá também, de Rio Grande para cá. Uhum. Ele ficou lá, irmão do pai, o Paulo Gregório e o José Gregório, que faleceram, uhum, né? Os dois que
os ficaram. Mas vieram todos para cá.
Mas vieram todos para cá.
Inclusive, vocês fizeram um encontro aqui da família Gregório, e tem aqui a grande família de Bortolo Gregório. Fizeram até um livreto aqui, né? Com esse que está na nossa mão, para quem está assistindo aqui. Vocês fizeram o encontro da família Gregório e tem aqui, né, a origem, por volta de 1885, as primeiras famílias de imigrantes italianos heroicamente penetraram em Matas Virgens, no Rio Grande do Sul, antes habitados por índios caigangues, e foram se estabelecendo nas colônias da primeira linha, atualmente linha Frei Caneca, no município de Cotiporã. É isso?
É, isso aí.
Cotiporã. Logo a seguir, os outros pioneiros se localizaram, os outros pioneiros da colonização foram tomando posse das colônias nas demais linhas. Na segunda linha, a independência iniciou-se num pequeno núcleo ao qual deram o nome de Monte Veneto, em homenagem à região do Veneto na Itália, em 1889. Era doado terreno para a construção da então Capela de Nossa Senhora da Saúde, a padroeira de Cotiporã. Em dezembro de 1892, foi criada a freguesia de Monte Veneto e o curato de Nossa Senhora da Saúde. O primeiro sacerdote que atendeu a localidade de Monte Veneto foi o padre Fortunato Odorizzi, falecido em 1898. A formação inicial do nosso povo deveu-se aos imigrantes italianos, em sua grande maioria, mas também recebeu importante contribuição de 30 famílias poloneses, alemães e de elementos negros, dentre estas famílias vindas da Itália. Em 1886, veio para o Brasil a família de Paolo Gregório e Caterina Rigo Gregório, e sua esposa. Veio também junto de Paolo Gregório sua irmã Eugênia Gregório, e casou com Antônio Marçom, é isso? Que deu origem aos vinhos Marçom. Este veio a falecer em 16 de fevereiro de 1929, com 67 anos. E Eugênia faleceu em 28 de outubro de 1929. Deixa eu completar a história aqui. Segundo relato de parentes, para chegar a Monte Veneto, as famílias tiveram que abrir picadas no meio do mato virgem e dormir em cima de árvores, pois no local existiam muitos tigres. Olha só, o começo foi difícil para todos, mas graças à união de todos e à grande fé em Deus e a Nossa Senhora da Saúde, eles conseguiram superar todas as dificuldades. A família Gregório se dedicou à agricultura e à produção de uva, sendo que em 1933 todas as terras e o pairal foram vendidos para o senhor Natal Marzon, filho de Antônio Marzon, que até hoje continua a produzir uvas e vinhos Marzon de alta qualidade. A grande família Gregório teve origem com a vinda de Paolo Gregório, que nasceu em 1853 em Veneto, na Itália, e veio para o Brasil por volta de 1886, casou-se com Caterina Rigo Gregório, que também nasceu em Veneto, na Itália. História bonita, né?
Bonita, bonita.
Quem que pesquisou esse livro aqui para...
Isso aqui, quando nós fizemos a festa dos Gregol, o falecido Albino, meu tio, ele pediu fazer esse livro, para ficar gravado da história da família Gregol, né? Porque nem eu te falei, eu não sabia nada disso, né? Exato. Mas ele, como era um dos mais velhos da família Gregol, ele teve essa ideia, ele conhecia passo a passo da vida dos Gregol, e fizemos esse livro, né?
Olha só, um belo registro, tem aqui data de nascimento, tem... Né? E é dos anos de 1800, né? A partir de 1896. Uma história bonita. É bom relembrar aqui. Tem uma foto também. Essa foto também é do povo, da família?
É, do povo da família, que nem eu te falei, dos antigos, né? E daí nós ficamos com cada um livro desse, cada família Gregório tem um livro desse, homenagem e recordação, né? Da família Gregório.
Recordação.
Aqui pra tu ver, né? Tudo preto e branco ainda, né? Aquela vez, né?
É, mas hoje, por exemplo, tem essa foto aqui, por exemplo, hoje, se vocês quiserem recondicionar ela, deixar ela como se fosse hoje, tem gente que faz isso aqui, sabe? É, tem pessoas, tem aqui mesmo o Euclésio, o pessoal da Vídeo Foto Central, o pessoal também, acho que faz esse trabalho aí também, o seu Euclides, o pessoal acho que faz esse trabalho. Bem, seu Nelson, o senhor conheceu a dona Delva onde?
Na Santa Inês.
Santa Inês? É.
Ali tem um salão.
É.
Ali onde é que mora o... Que era o finado Adão Portela, morava ali. E tinha um salão ali, fazia baile.
Fazia baile, eu me lembro. Eu lembro. Eu trouxe o Luiz Moraes para tocar um baile ali.
É, daí nós fomos ali, se conhecemos ali.
É.
Aí começou a
namorou muito família. Tempo?
É, namoramos 2 anos.
E o casamento foi... A data de casamento até estava aqui, né? 18/1/86. Daí tu já ficou morando aqui com o teu pai mesmo,
sempre,
né?
Vim morar aqui, sempre fiquei aqui.
Então tá, deixa eu falar um pouco então com a dona Delva, que é da família Dalmolin. É, alguns dos familiares estão lá em Apiacás. O pai dela é o seu Guilherme Dalmolin, que nasceu... em 24 de abril de 28, e a mãe é Hilda Dalmolin, que nasceu em 23 de junho de 33. Eles nasceram em Erechim, não é? É isso, nasceram em Erechim, Rio Grande do Sul. E a senhora nasceu aonde, dona Delva?
Erechim.
Nasceu em Erechim,
Rio Grande do Sul.
E era família grande? Vocês eram muitos irmãos?
Ah, nós estávamos em seis. Nós somos em seis irmãos, é. Dois piá e quatro moças.
Já foram mais econômicos, né? E o resto da família Dalmolin moravam todos por lá, pelo Erechim?
É, bastante irmão do pai, da mãe moravam para lá.
Erechim. E a senhora sabe por que eles vieram para Ampere?
Mas o pai veio para cá, em Sal do Lontra, moraram um tempo, porque tinha uns irmãos deles ali, uma irmã deles ali. Daí vieram ali em Sal do Lontra e depois vieram aqui para Ampere. Daí.
Salto do Lontra, onde eu também morei muitos anos da minha vida. Né?
Aham, sei lá.
Bom, olha só, e daí eles vieram para Ampere
aqui. É, vieram para Ampere aqui. Eles tinham moinho ali, um chiqueirão de porco que eles cuidavam.
Eu acho que era ali no Santa Mônica, né?
Não, aqui perto do Palmeiras, para baixo ali do Palmeiras. Tinha um chiqueirão ali, ele era sócio com outro Bianchini, não sei se ele era pai do Enio Bianchini, eles eram sócios ali e trabalhavam ali daí.
E ali tem um chiqueirão e um moinho.
Chiqueirão e moinho ali. Com eles.
E
que
a gente e a senhora?
A gente era criança ainda,
era criança?
Né?
É. A senhora chegou a estudar lá no Salto do Lontra?
Não, eu era criança lá, daí vim para estudar só aqui daí, na cidade de Ampere daí.
Só aqui na cidade. Mas aqui onde tinha a famosa... Ali perto da Vila Esperança, a família Dalmolin também tinha uma terra ali, né? Aqui eu acho que tinha, aqui no bairro de São Francisco, abaixo ali, não tinha os Dalmolin que tinha algumas terras ali?
Não, tinha ali que era o meu mano que tinha os lotes ali. É, os dois meu mano tinham os aviários ali. É, o Valdir e o Mauro.
Tem o teu irmão Gregol que tá...
Claudino que mora ali.
É, o seu Claudino mora ali. E tal. E a senhora estudou aonde aqui em Ampere?
A Cecília Meirelles ali.
Meirelles.
Estudei ali.
Cecília Meirelles.
É a quinta série só.
Depois parou. E esse moinho era do que? Era de?
Era de farinha.
Farinha?
É, farinha. Uhum. Farinha. Farinha de milho.
Farinha de milho. E não era tocado a água, é tocado a motor?
É, tudo a motor, tudo a motor.
É. Muito bem. E a senhora é mais velha, mais nova dos seis irmãos?
Eu sou a terceira.
A do meio, né? E alguns de seus familiares daí acabaram indo embora de Ampere.
É isso? É, que nem o Valdir tá lá para Mato Grosso, né? Ele já tinha ido os dois lá no... Isso. Lá para Mato Grosso. Daí o mais novo veio para cuidar do pai e a mãe, né? Sim. Daí tá ali ainda, tá aqui na cidade. E ele ficou lá, daí o Valdir ficou lá. É, tá lá.
Tem um pessoal que tá em Apiacá, Apiacás, Mato Grosso, Apiacás, né? Apiacás, Mato Grosso, que volta e meia eles vieram visitar para cá. Bom, né, a senhora casou com o seu Nelson, veio morar aqui, dois filhos, a Thaís e o Júnior, vieram morar aqui. E tudo tranquilo? O que, que a senhora pode dizer dos dois filhos e os netos também?
Ah, não, uma maravilha, né? Bem criados, bem educados, bem educado. E estudados. É. E as netas é uma maravilha, né?
Vem ficar com a avó. Aqui.
Vem. De manhã ela fica aqui, de tarde vai estudar.
Olha que maravilha, né? E a senhora é devota, a senhora é católica, né?
Sim, sim.
É devota de que
Nossa
santo?
Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida. É, e que mora aqui. A senhora não trabalhou na roça, então, né?
Sim, sim, lá com meu pai eu trabalhei. Eu trabalhava na roça, nossa. É bem pertinho aqui, né?
Sim. O que era, seu Nelson?
Não, eles moravam ali no Ampere do Criado de Porto, depois venderam ali e compraram a terra aqui na linha Santa Terezinha. Que ela morou, que tem até hoje a terra ali, no final do sogro, né? Então eles têm a terra ali ainda, eles vieram morar ali. Ela se criou sempre ali.
Sempre ali. Sempre na roça, que maravilha, então. Ô, Nelson, você tem uma foto ali do seu pai, da sua mãe. Que lembrança te traz aí, né? Do seu Antônio, da dona Genoveve? Eu tive o privilégio de conhecer eles também. Que lembrança te traz dos pais, seu Nelson?
Muita saudade, né?
Muita saudade.
Que nem diz, eles foram, mas no coração da gente tá aqui ainda, né? Eles foram longe, mas para mim estão perto. E deu... Quis fazer um quadro da data de nascimento e a foto deles, o dia que faleceu, e punhei ali por lembrança,
por
né?
Lembrança.
Está ali o quadro do pai e a mãe. Mas muitas saudades.
Tá bom. E quando se reúne, você falou que fizeram uma festa da família Gregol, mas só os de Ampere aqui já dá um salão cheio, hein?
É, mas vieram quase tudo, né? Uhum. De Itatiba, de Erechim, de Dabara. Se reuniram, me dizer, quase todos os parentes.
Quase todos se reuniram aqui.
E era para nós fazer outra agora, deu esses problemas ali, faleceram um, Covid, né? Atrasou um pouco, né? Mas temos ideia de fazer outra festa da família Grigolmi em breve ainda.
É importante, né, esses encontros, não adianta só se encontrar em velório, tem que se encontrar em vida, né? Tem que se encontrar em vida.
Ah, com certeza, Nélia. Eu acho que a melhor coisa é a gente estar em vida se visitando, né?
Tá certo. Você sempre trabalhando aqui na comunidade, sempre ajudando. Né? Aqui nós temos aí a família Teixeira, Dona Íria, todas essas famílias que moraram aqui. Uma linha forte aqui, né? No passado. Hoje também, mas no passado, famílias fortes aqui, né?
É, para tu ter uma ideia, Hélio, aqui era uma família grande, todos filhos. Olha, nós aqui morava era 10 filhos. Homem que morava aqui, que trabalhava. Ali o Albino tinha mais 7, 8 filhos. O João mais 5, 6. O Atílio mais 7, 8.
Exato.
O Teixeira mais 7, 8. Então a nossa linha é de bastante juventude, bastante jovem. E hoje não ficou ninguém, me dizer.
Fazia algum encontro, tinha encontro nas casas, aqueles pichurão, aqueles mutirão, faziam?
Faziam. Até ali no Teixeira, ali nós fazíamos umas danças, se reunia no fim de semana, fazia aqueles... Folhava uma caixinha de som, nós fazia aqueles encontros de dança das jovens, que tinha bastante jovens, né? Bastante. E só da linha Progresso ali, a linha Santa Terezinha ali, nós se reunia, dava um baile quase de gente, né?
Dava um baile aqui, inclusive grandes bailes, que tu falou no salão do, como é que era o nome do homem aqui da Santa Inês?
É, antigamente era do Adão, né?
Seu Adão, né? Nós trouxemos aí o Luiz Moraes, tinha a dona Terezinha aqui, era irmã do Luiz Moraes, morava ali, qualquer lugar era festa, era baile. Tinha gente para todos os cantos.
É, né? E hoje não se vê mais salão em bairro.
E o que chama atenção é que na época parece que o pessoal se unia mais, né? O pessoal se visitava, matava um porco, repartia a metade com os vizinhos.
Mas olha, eu vejo que hoje está bem desligado o povo, né? Não era que nem antigamente. Eu, sinceramente, se podia voltar de antigamente, eu acho que é o melhor prazer. Era muito bonito.
Era
hoje parece que o povo está cada um para si, se grudar um com o outro, já se visita um pouco.
Exato.
E antigamente, quando vinha a capelinha aqui, nós saía daqui, levava a capelinha no meu vizinho, nós ia lá, rezava o terço toda noite lá. Até no terceiro vizinho, nós acompanhava a santinha e rezava o terço.
Exato. Não, e os nossos pais, o meu pai também, dificilmente passavam uma noite sem rezar o terço, né?
Não, toda noite.
Toda noite.
Graças a bom Deus, esse vício eu tenho também, dizer. Eu e minha esposa, toda noite, nós rezamos o terço.
Reza
nós...
o terço.
Raramente que nós não reza, que nós chegamos muito cansados do trabalho, que nós não reza, mas senão nós, nosso costume, nós temos de rezar o terço.
E a tua vida aqui agora? Tem um açude, tem lavoura, né? Lida com gado de leite, de corte, é isso, senhor Nelson?
Olha, Hélio, nós lidava com vaca de leite, bastante. Tinha um aviário, lidava com aviário. Nós tocava tudo manual, a mão, nós cuidava, eu e minha esposa ali, sofrido. Mas daí agora em dezembro desse ano passado, ali veio o vendaval e me derrubou a viária. Ah. Eu tô sem agora.
Olha só.
Tô a fim de fazer um mais grande agora. E vaca de leite eu tava com 70 vacas. Mas aí o leite começou a ficar barato, a mão de obra
difícil,
nós tínhamos que pagar tudo. Daí eu cabrei e parei com as vacas também. Daí estamos tocando a lavoura, né?
Tocando
plantando a lavoura.
E quase que não se acha gente para trabalhar, você... Né? No passado tinha os peão que trabalhavam, hoje em dia você pode chamar, não tem mais, né?
Não tá difícil. Tá difícil. Até o rapaz, né, quer fazer um viário ali mais grande, eu digo, mas tá difícil a mão de obra, né? Só que os aviários hoje, né, é tudo mais diferente, né? Tudo mais moderno,
mais,
né?
Mais na tecnologia, né?
Tecnologia dá bem menos trabalho, tudo mais fácil, né?
Tá certo. Dona Delva, a senhora tem saudade do quê? Seus pais também já nos deixaram. É isso? Tem saudade do quê, dona Delva?
Ah, saudade deles, assim, né? Porque a gente sempre ia visitar eles, né? E agora, daí, a gente só vai lá mesmo, né? Mas...
Vai prestar homenagem onde eles estão.
Onde eles estão e só, né?
E eles sempre foram também de trabalhar na comunidade?
Sempre de trabalhar, católicos todos, né?
Meu pai, ajudar na igreja.
Sempre. Nossa, o pai era bem... ajudava, assim, as pessoas mesmo.
Família tradicional, e com certeza com muita amizade. E a senhora também, né?
Sim, a gente sempre ajudava.
E agora, o que a senhora faz aqui? Ajuda o senhor Nelson? Atrapalha ele um pouquinho? Hein?
Serviço da casa, né? E todo o serviço e pronto.
Tem uma moradia muito bonita aqui, uma propriedade, o Nelson caprichou aqui. Tem até uma piscina para quem quer. Isso aí deve ser para as netas, né?
As netas estão, isso ali, brinca que nós.
Muito bom. Acho que mas a senhora é feliz?
Ah, sou feliz aqui, né? Sim.
Acredita em Deus?
Sim, acredita em Deus. Toda noite a gente reza, né? Que Deus ajuda a gente, né?
Isso. O importante é ter saúde, né?
Tendo saúde, o resto a gente faz, né?
E sempre que foi chamada para ajudar também, sempre teve à disposição da família.
Sim, a gente sempre ajuda, sempre ajuda.
Tá certo. E o Nelson, nós estamos quase chegando ao final do nosso papo na varanda, né? Faz tempo que a gente conversava. Precisamos conversar um pouco aí, porque eu tenho um grande carinho por toda a família. Até convidei um dos mais velhos aí para a gente fazer um papo na varanda, mas eles... convidei o seu Angelim, convidei o seu João, acho que, né, o Tito disse que ia reunir eles um dia, mas eles parece que estão com vergonha de falar. Mas a família Gregão é uma família grande, como eu disse, né, uma família tradicional, e eu já fiz aqui um histórico aqui da família, que vieram, né, a partir de 1885, Veneto, na Itália. Alguém da família algum dia voltou para a Itália ou não?
Que eu sei, não.
Não?
Que foi para lá agora que descobri onde é que o meu bisavô veio da Itália, desse lugar ali. Foi o filho do Claudino que tá para lá.
Uhum.
Que tá estudando para lá. Ele entrou lá na Itália e descobriu.
Porque dá para fazer a cidadania italiana, né?
Dá. Ele fez já.
Fez?
Esse filho do Claudino, o único parente, sobrinho meu que tá lá, que ele fez a cidadania. Ele pode estar em qualquer país agora.
Olha,
pode
só
ficar quanto que quiser.
Que maravilha.
Tá lá.
E é bom pesquisar isso aqui, né? É muito bom pesquisar e escrever a história das pessoas, é muito importante. E reunindo cada vez vai pegando mais informação, que a família Gregol é numerosa.
É grande.
E você também é devoto de Nossa Senhora Aparecida?
Sou, graças a Deus.
Devoto de Nossa Senhora Aparecida?
Sim.
E o que dá para falar então dos filhos aí da Thaís e do Nelson? Cheguei aqui, o Nelson estava trabalhando, aí o piá estava ferrado aqui. São poucos os que ficam com os pais na lavoura, né? Mas a gente sempre tem dito que é muito melhor aqui no interior do que na cidade. Mas lá tem... Hoje também com a internet, tem a tecnologia em casa, tem internet, tem, né, com a televisão, você instala aí a Sky, tem todos os confortos que tem na cidade. O que dá para falar, então, dos filhos, Nelson?
Mas olha, Hélio, é um orgulho.
Uhum.
A Thaís, a mais velha... Bem dizer, ela, com 5 aninhos, ela começou a estudar em Nampere. Parava lá na minha irmã, na Clementina.
Uhum.
E foi estudar, e até hoje. Ela se formou aqui em Nampere, e foi fazer Unipar em Beltrão, fiz enfermagem de enfermeira. E dali foi para Jaraguá. E tá até lá até hoje.
Ela mora em Jaraguá do Sul.
Jaraguá do Sul. E o Júnior, meu filho, estudou aqui, fez o ginásio aqui. E eu falei para ele, filho, tu quer estudar ou quer ficar na roça? E escolhe. Se tu quer estudar, eu quero que tu estude fazer uma agronomia, um estudo grande, porque só técnico agrícola já não está sendo muito estudo.
Exato.
Ele decidiu ficar pela roça. E daí é o meu braço direito, né? É. Hoje ele que colhe, né? Hoje ele que planta, e eu puxo, eu tomo ali os dois batalhando. Mas a minha saúde já não está muito boa, seu Hélio. Daí temos que
melhorar. Não, mas você já melhorou bem, já teve mais ruimzinho, né? Você passou por um problema de depressão, né? É,
dois anos atrás, Hélio. Três, eu vi que o negócio estava feio. Mas graças a Deus, me recuperei. A minha vida em dois anos para cá, Hélio, só foi para frente.
Eu só tenho dito para o pessoal, né? Eu já entrevistei gente que passou por câncer, pessoas que passaram por grandes problemas de saúde, pessoas que amputaram parte do corpo e estão aí vivos, e pessoas que também tiveram depressão e estão bem. Depende muito da gente querer, e o apoio da família também é importante, né, Nelson?
Com certeza, Hélio. Eu, se não fosse o apoio da minha esposa, do meu filho, eu não estava aqui hoje.
Exato.
Eu fiquei dois anos atrás, Hélio, que eu deitei, dizia a verdade, me arrastando na cama, dizia, eu não vou mais passar a noite. Joelhei, agradeci a Nossa Senhora, pedi que eu estava pronto, podia me levar, que eu, uma graça, bom Deus, levantei. Bom.
Que bom.
Deus me ajudou e até hoje estamos ali.
Olha.
E a minha vida, três anos para cá, mudou bastante.
Ah, né? sim, bem.
Graças a Deus, não posso me queixar.
É, depende da gente querer, depende da própria pessoa. E sempre acreditar em Deus. A medicina é importante, mas acreditar em Deus, ter fé, isso é o importante, né, senhora?
Sim, Hélio, porque veja bem, nós não podemos se queixar. Nós temos a vida, temos o braço, nós trabalhamos, né? Então, nós temos que agradecer a Deus por tudo que deu isso para nós, né?
Exato.
Então, acho que é um exemplo, né, que tanta gente que tu falou com câncer sofre, tá, né? E nós estamos vivos. É muito importante hoje que está vivo.
Exato.
Olha o meu sentimento da minha irmã ali, ó.
Exato.
A mais nova de tudo, de 10 filhos, Deus não levou por causa desse câncer, né?
Por causa do câncer.
Então, quem está vivo hoje tem que agradecer a Deus.
Agradecer a Deus, né?
Por isso.
Dona Delva Dalmolin Gregol, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu vi que até tem uma mesa ali com as bolachas.
Suco.
É, a Ana já ficou olhando ali.
Para beliscar.
A gente agradece a recepção aqui na sua casa. Quer dizer mais alguma coisa, Dona Delva?
Não, agradecer você, né, que veio e a gente contar
um pouco
da vida,
é importante registrar a história. Sabe que eu criei esse programa, né, em 2017, como tem histórias bonitas que servem de exemplo,
a gente,
né?
Sempre escuta, né? Os causos deles, né? É bonito.
Eu tenho mais de 50 famílias lá agendadas, né, que o pessoal pede. Faz mais de um ano, né, Nelson, que nós falávamos. Né?
Faz tempo que tu
faz
falou
tempo,
que
né?
Vir, né? O João me falou, tio, eu não vou falar porque nós somos meio surdos, não vamos conseguir ouvir o que ele fala, tá? O que eu posso falar?
Eu queria que falasse dessa família Gregol, né? Os que já partiram, que já nos deixaram, todos amigos da gente. Seu Angelim lá, tem os filhos que gostam de andar cavalo. Ele também gosta de andar a cavalo, né?
É, mas ele é muito pouco, porque tem uma idade, né? Meus filhos, os netos dele são...
Gostam
muito do cavalo.
Eu tenho um carinho muito especial. Você pediu pra gente tocar Meu Velho Pai com Léo Cohen e Tom Roberto. E tu disse fazer uma homenagem pro teu pai, pro seu Antônio, não é? Pro teu pai e pra tua mãe, é isso, Nelson?
É isso.
Então eu agradeço você por nos receber aqui na tua casa. Muito obrigado, senhor Nelson. Quer dizer mais alguma coisa? Fique à vontade.
Não, Hélio, obrigado você por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho da vida do pai. Não sei se foi isso, se tu queria isso, porque a gente não sabe muito da história, mas o que pude dizer isso. E agradeço você, o povo de Ampere, e desejo um feliz 2024
para
todos, muita paz, muita alegria aí.
Muita saúde, né, Nelson?
Muita saúde.
Para ti também eu desejo muita saúde para você, para a Dona Delva, para o Nelson, para a Thaís. A Thaís vai escutar o nosso Papo na Varanda, vai assistir lá em Joinville, né? Jaraguá do Sul, onde ela está. Um abraço para ela, também para o teu filho aqui. E a gente vai deixar tocando essa música Meu Velho Pai, então, com o Léo Cohen e Tom Robertinho. Homenagem ao seu Antônio e a todos os pais que estão acompanhando o nosso programa. Obrigado mesmo, Nelson.
Obrigado você, Hélio. Tudo de bom.
Um grande abraço a todos em meu nome, em nome de toda a nossa equipe de trabalho aqui da Rádio Ampere, em nome do Jornal do Beltrão. Nós agradecemos o carinho de todos, encerramos mais um Papo na Varanda e deixamos Meu Velho Pai com Léo Canhoto e Robertinho. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.